Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com a Flávia Portela. Ela já tem 3 livros publicados, 2 dos quais baseados em lendas indígenas, o Curupira e o Caipora e o Gambá e a Onça. Hoje, que é dia do folclore, é interessante a gente falar disso. Mas hoje a gente vai conversar sobre o livro chamado O Jagunçinho, Lendas da Coluna Prestes, livro publicado pela editora Escrita Fina e também pela editora Lacre. A Flávia é sócia e designer do Estúdio F, que criou toda a programação visual do catálogo memorial da Coluna Prestes. É isso mesmo, né, Flávia? Bom dia.
Isso mesmo. Bom dia a todos. É uma honra participar desse programa. Estou muito feliz e queria mandar um abraço para todo mundo aí de Minas Gerais. E exatamente como você falou, eu sou designer e na época participei como designer, né, do projeto Memorial Coluna Prestes, projeto do Oscar Niemeyer. E na ocasião viajei várias vezes para o Tocantins, né, para ajudar na pesquisa. A gente queria usar elementos e materiais locais, usar mão de obra local. Então fiquei fazendo essa pesquisa. Tocantins é um estado muito rico, né? Tem o capim dourado, que é maravilhoso, tem artesãos fantásticos, e a gente queria usar essa coisa local. E nessas idas e vindas, tive a oportunidade de conversar com pessoas que testemunharam a passagem da Coluna Prestes. Como vocês sabem, essas pessoas do interior, de cidades pequenas, vivem muito, né, em geral. Então, as pessoas já tinham 100 anos, 99, 101 anos, e eram pequenas, enfim, tinham 10, 11 anos quando a Coluna passou. E eu conversei com algumas delas, né? E as pessoas achavam na época que a Coluna Prestes tinha um caráter assim, um pouco messiânico, né?
Então, Flávia, antes da gente falar do livro, eu queria exatamente que você falasse um pouco da Coluna Prestes e também um pouco antes até, dessas lendas indígenas que você estuda também, que você já trabalhou com elas.
Sim, eu tive oportunidade de visitar algumas aldeias, né? Isso antes, né? No caso de fazer esse livro da Coluna, quando eu fiz os 2 livros baseados nas lendas da Coluna Prestes, que é o Gambá e a Onça e o Curupira. E exatamente, foram uma aldeia do Rio Grande do Sul, inclusive. E é incrível, por exemplo, eu conversei com um senhor que ele disse que ele teve ocasião que quase ele conseguiu matar o Curupira, imagina. E ele só não conseguiu porque ele não acertou no umbigo, porque se você não acerta no umbigo, ele não morre. E ele falando assim, muito sério, a esposa do lado, ouvindo, lembrando da noite fatídica, enfim, ele fugiu, mas aí como ele tem o pé virado para trás, né, ele disfarçou, acaba enganando, né, um pouco quem está perseguindo, né, porque a pessoa acha que está indo para uma direção e os pés para trás ele está indo para outra direção. E eles realmente acreditam piamente nesses seres, muitos deles já viram, né, esses seres, enfim, e aí você escuta e acredita, né?
Claro, é real, né? Como ler o seu livro, a gente vai lendo e vai acreditando. Eu tive essa completa sensação.
E esse tema me interessa muito, porque é lenda, mas assim, se determinada população ou grupo de pessoas acredita e já viu, quer dizer, é porque existe, né? Ainda que seja no imaginário.
Existe em algum lugar. Né? Não é?
Pronto, desculpa, te interrompi.
Não, eu que te interrompi. Existe em algum lugar essas histórias todas, né? O livro fala da Coluna Prestes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do que representou esse movimento chamado Coluna Prestes, que aconteceu lá nos anos 20, né?
Isso.
E foi ligado à República Velha, do Getúlio, inclusive, né?
Isso.
Conta pra gente, antes da gente entrar na história do Jagunçinho, que aí já é outra história que realmente aconteceu.
Então, a Coluna Prestes, de fato, foi um movimento muito bonito, muito assim, idealista, né? Aconteceu de 1924 a 27, em repercussão já ao movimento tenentista, né? Que na época, por exemplo, o Prestes, como o Miguel Costa, né, os comandantes todos da Coluna, que depois criaram a Coluna Prestes, eles eram tenentes, ou enfim, tinham diversos cargos dentro do exército, e que manifestou essa insatisfação né? Na época era o presidente do Brasil era o Arthur Bernardes, e era aquela coisa da oligarquia, né? Do poder na mão de poucos, né? A oligarquia do café com leite. Uhum. E aí eles queriam mudar, eles queriam levar educação, saúde pelo Brasil. Na verdade, o interior do Brasil não existia, era esquecido, né? Só acontecia nas grandes capitais, o poder na mão de poucos. E eles, então, se rebelaram, né? Sim. Fizeram um levante, começou em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, o Prestes, né? Sim. E o Miguel Costa em São Paulo. E depois eles se encontraram e entraram no Brasil adentro. E aí foram, enfim, angariando as pessoas, né? Várias pessoas foram aderindo ao movimento, que tinha a ideia era derrubar o presidente na época, uhum, e tomar o poder, fazer um poder, um governo democrático, né? Vamos dizer assim.
Verdadeiramente democrático.
Democrático. E, inclusive, eles entraram em locais que nem os bandeirantes tinham chegado, como, por exemplo, né, o Tocantins, que na época era, sim, Goiás, uhum, o norte de Goiás, né? Que depois
é o Bico do Papagaio, separou, né? Eles passaram por ali.
Isso. E que não tinha, só tinha mesmo índios, enfim, não tinha ou pessoas, populações, né, ribeirinhas, enfim, não, ninguém tinha chegado lá, né? Então, era um Brasil esquecido, de fato, né?
Uhum. Muito interessante. E aí, você entra com essa história que é para o público infanto-juvenil, Jaguncinho, que é uma história real, a gente coloca entre aspas, né? Você coloca isso logo na primeira página, convidando o leitor para acompanhar esses acontecimentos e esses personagens um pouco esquisitos, mas abusados, mas acontecidos de verdade, né?
Uhum.
Que, do jeito que você escreve, parece aquela história de pescador, bem nesse tom desse senhor que você disse, contando as histórias atrás do Curupira, que são histórias fantásticas, ao mesmo tempo muito reais. Me lembrou a leitura quando eu fiz de Monteiro Lobato.
Ai, que honra, meu Deus!
Porque a gente entra na história e acredita piamente, né?
Ah, que bom!
Queria que você falasse desses meninos, então, que é o Jaguncinho. Eram os meninos que se juntavam à coluna Prestes, né? Eram heróis, né?
Sim, claro. É incrível como o amadurecimento, enfim, como era a cabeça dessas crianças, né, entre aspas, uhum, na época, né? Porque eram pessoas de 12, 13 anos, 14, e que seguiram a marcha, muitos acompanhando os pais, outros não, sozinhos, porque eram órfãos, enfim. E eles, de fato, acreditavam que esse movimento todo ia chegar no poder, tomar o Brasil e mudar, né, essa característica, a injustiça toda que era o Brasil, né?
Uhum.
E, no caso, esses meninos foram seguindo, muitos deles eram gaúchos, porque acompanharam, no caso, o Jaguncinho, por exemplo, acompanhou a coluna do início ao fim, né?
Sim.
Eles eram, muitos saíram ainda do Rio Grande do Sul, e por isso essa característica do gaúcho, né? Que eu narro muito no livro, a bombaça, a coisa de encilhar o cavalo, né? Que era uma cultura que, por exemplo, um menino de cidade não tem, né? Uhum. Não sabe, não lida com isso, né? E eles seguiram, de fato, e davam, assim, uma jovialidade muito grande, né? Na coluna, né? E, ao mesmo tempo, se rebelavam um pouco, porque, claro, não deixavam de ser crianças, né?
Claro.
E a coluna era muito rígida, no sentido dos comandantes tinham que manter
uma disciplina,
uma,
né,
ordem
muito,
muito
forte,
grande, uhum, porque, é claro, imagina se liderar 800 mil homens, então tem de tudo, né? Tem aquele que quer fazer bagunça, tem aquele que, sei lá, vai beber, às vezes chegavam e queriam roubar alguma coisa de uma casa ou outra, era uma guerra, né? Não deixava de ser uma guerra. E os comandantes queriam manter uma ordem, eles que estavam, de fato, fazendo um trabalho sério. Então, é muito difícil liderar 800 mil pessoas, né, com características diferentes, né? E os garotos, claro, como eram crianças, eles também faziam lá as suas bagunças, né?
Sim.
E isso aí eu tento narrar no livro, claro, tem um pouco também de licença poética, né?
Claro.
Tem um pouco de criação, porque eu ouvi umas histórias, mas aí a gente dá um tempero, né?
Uhum.
Cria uma aventura, né? Cria uma história para manter a curiosidade também, com início, meio e fim. Mas aquilo é verdade, como, por exemplo, em determinado momento da história, eles chegam num lugar e tem uma casa com duas meninas, né? E uma aparece, só aparece uma e depois a outra some, aparece a outra. Nunca elas aparecem juntas, porque, na verdade, só tinha um vestido para as duas usarem.
É,
né?
Muito interessante
e isso,
né?
Eu ouvi essa história, sim, entendeu? Sim. Eu ouvi de um morador lá também, do Tocantins, contando isso, que era, no caso, uma sobrinha de alguém da família. Quer dizer, então não é isso, por exemplo, eu não inventei, existe essa realidade. Só tinha um vestido bom para as duas meninas e elas tinham que alternar. Uma num domingo uma ia à missa, no outro domingo a outra ia. Uhum. Porque de resto eram roupas, eram trapilhos, era roupa da mãe, enfim, não tinha mesmo. E era a realidade do Brasil,
exatamente,
né? Como ainda é, né? Eu acho que ainda tem locais que ainda...
Acho que as coisas já mudaram um pouco, né? Mas o que eu achei bonito também é como você fala da riqueza brasileira, né? Tanto dos índios, as tribos que eles vão encontrando, quanto da riqueza bioriqueza, biodiversidade brasileira, que são as árvores do Cerrado, por exemplo, né? E você vai contando a história mesmo desses meninos, o Fininho e o outro, o amiguinho dele, o Jagu.
O Aldo,
o Aldo. É. E também essa bravura desses homens com esses ideais, né, que era muito grande, e as mulheres que também acompanhavam, meio de lado.
Sim, as vivandeiras. Assim. Eram mulheres e elas não estavam lá para cozinhar ou fazer curativo. Elas pegavam em armas.
Sim.
E lutavam também, como os homens, né? Não, não tinha essa distinção, né? E que também era uma coisa interessante, que não era nada machista a coluna Prestes. As mulheres tinham direitos e obrigações iguais, né? E muitas delas se destacaram mesmo nessa questão da bravura, né? De pegar nas armas, de lutar. Outras, claro, tinham algumas que eram enfermeiras mesmo, que estavam ajudando nos curativos, né? E é muito difícil para uma mulher seguir, né, uma marcha, né? Não é verdade? Algumas, inclusive, tiveram filhos durante,
claro,
a marcha, porque durou 2 anos e 2 meses, né?
É.
Muitas foram até o final, alguns foram desertando, morrendo no meio do caminho, né? Mas muitas ficaram até o final, então tiveram filhos, se casaram, enfim, se juntaram ali mesmo na coluna. E imagina as condições, né? Nos anos 20... pelo interior, Brasil afora, fugindo, né, ainda, né, porque as tropas inimigas estavam perseguindo a coluna, inclusive até o Lampião foi contratado para matar, né, os comandantes, para perseguir os comandantes na época, e disseram, né, que eles pegaram dinheiro e não foram, porque no fundo eles eram simpatizantes também ao movimento.
E se juntou, né, de uma certa forma. Porque a coluna, a quilometragem que eles fizeram nesse Brasil foi mais de 8 mil quilômetros, né? Isso andando a pé e a cavalo pelo Brasil, pelo interior do Brasil.
Isso, e depois as condições foram cada vez piorando, porque no início tinha cavalo, mas depois não, porque, claro, né, eram várias guerrilhas que aconteciam no meio do caminho, né, com as perseguições, e eles foram perdendo munição, cavalo, foram roupa, enfim, qualquer coisa.
Sim.
Então, muitas vezes, eles tinham que invadir uma fazenda, alguma coisa, exatamente, para pegar um cavalo, né, para pegar roupas, para pegar alimento, e, inclusive, por exemplo, não tinha café, muitas vezes, né, então, o que eles faziam? Eles pegavam, para tomar algo quente, assim, eles pegavam ervas no meio do caminho, do que encontrando folhas, sementes, o que fosse, e fazia um chá, vamos dizer assim, uma beberagem quente.
Que você chama
acordar,
de bichel,
chibel,
né?
Que os garotos odiavam, né? Que era uma coisa muito
amargo,
ruim, não tinha nem açúcar, faltava açúcar. Tinha que tomar aquele negócio quente, feito de sei lá o quê, do que encontrasse pelo meio do caminho. E eles estavam horrível, né? Mas não tinha jeito, tinha que tomar, né?
Então,
porque não tinha outra coisa, muitas vezes, para acalmar o estômago, né?
Isso aí eu acho bonito, Flávia, quando você...
Era o Cibel. No lançamento, a gente ofereceu um Cibel para as crianças, né? E aí foi engraçado também a reação, a cara de eca, né? A cara de nojo, né?
Então, é interessante essa parte, porque você vai contando essas histórias e conta em nota de pé de página o que é cada coisa, né?
A bebida... A ligação tá... Tabassa. Alô?
Alô, é o seguinte, o que eu achei interessante é que você...
Eu não estou te ouvindo.
Não está me ouvindo? Agora está me ouvindo?
Alô?
Alô, alô?
Ah, agora sim.
Então, o que eu achei interessante no livro é que você conta a história e essas palavras ou essas coisas que não são do dia a dia, né, de hoje, da gente, você coloca em pé de página a explicação, né?
Isso. E
que eu acho que é fundamental para se conhecer a verdade das questões, né, da história em si.
Claro, porque são termos, tem muitos termos regionais, né?
Exatamente.
É, do interior, exato, e também de época, né? Também tem os termos de época, né?
Uhum. E o pós-fácil, que eu achei bem interessante, que foi feito pelo Luiz Carlos Prestes Filho, que é o consultor histórico do projeto, que explica toda essa marcha que aconteceu, né? Ele fez uma série de textos, a Val também, o filho do Luiz Carlos Prestes, né?
Exato. Ele refez a marcha da Coluna Prestes nos anos 90, na época ainda existia a revista Manchete, a Manchete publicava semanalmente, como se fosse um diário dele de viagem. Ele refez a marcha, acho que foram uns 9 meses de viagem, né?
Sim.
E entrevistando, conversando com as pessoas, né? E aí ele me ajudou muito no sentido de fornecer material, né? Porque eu li essas reportagens dele. E muita coisa que ele entrevistou pessoas que eu, por exemplo, não tive acesso, né? Pessoas que ele conversou e eu não tive acesso. Então, esse material me ajudou muito também a reconstruir essa história, né? Ainda sobrevivente, né? Nos anos 90 ainda tinha pessoas, como eu te falei, que estavam, sei lá, com 90 anos, 90
sim,
e poucos
sim,
anos,
sim.
Que vivenciaram, que lembram dessa história da Coluna Prestes, né? E muitos deles tiveram medo, se escondiam, né? Sabiam que a coluna estava chegando, né? Não sabia que eram os homens armados, que era uma guerrilha, né? Não deixava de ser.
Sim.
Então eles contavam a passagem. Outros, por exemplo, endeusavam e tinham até... Isso eu vi, por exemplo, tinha um senhor que tinha no oratório dele ainda, nos anos 90... ainda uma figura, um retrato do Prestes, tirado de jornal, enfim.
Uhum.
No oratório, quer dizer.
Sim.
Entendeu? Era uma figura mítica, religiosa, enfim. Era uma pessoa que significava algo, né? Assim, até religioso, mítico, né? Um salvador da pátria, né?
Muito bacana. Eu queria que você comentasse para esse livro as ilustrações da Lu Martins,
isso,
que coloca inclusive fotografia, né? Quer dizer, traz a realidade do que foi, né? Em cima de uma história que você conta como real, né?
Uhum.
Que também tem partes da realidade.
Isso, a nossa ideia justamente era não perder o foco, até porque, por exemplo, um livro sendo adotado na escola, etc e tal, não perder esse foco da realidade, né? Não distorcer, embora seja baseado nas lendas, foram histórias que a gente, de fato, causos, né? Que a gente ouviu de verdade. Então, para dar essa noção também visual no livro, até foi uma ideia minha de pegar esse material, que até eu já tinha tido acesso na época como designer, né, do Memorial Coluna Prestes.
Sim.
Então eu já sabia da existência desse material, das fotografias, já tinha manipulado, inclusive, essas fotografias, né, feito tratamento de imagem, até a Fernanda Barata Ribeiro fez esse tratamento de imagem e fez a programação visual do livro. E a Lu Martins, então, eu, assim, dei esse material para ela, né, digital, e para ela criar em cima, interferindo nas fotografias, né?
Sim.
Então ficou uma linguagem diferente, né? Ficou uma coisa curiosa, né? Fiquei bastante satisfeita com o resultado. Por exemplo, aquela página que tem o peixe gigante, que de fato no Rio Palma existe essa lenda, né? Que tem um peixe gigante que ele sai do rio e sobe a terra e pega as pessoas, né?
Uhum.
E a população toda ribeirinha aconselhando na época a coluna para não irem, para não navegarem nesse rio, para não atravessar esse rio, porque eles podiam ser devorados por esse peixe gigante, né?
A Coluna Prestes atravessou muitos rios, né?
Muitos rios
fantásticos.
Muita gente a nado, né? Porque enfim.
Era a maneira que tinha de atravessar mesmo.
Às vezes construíam balsas, mas às vezes não davam, né? Uhum. E muitas vezes iam a nada, e até pela pressa, às vezes estavam fugindo, né? É. Das tropas legalistas, enfim. Então isso teve mesmo.
É, tá muito bonito, tá muito bonito o livro.
Ah, obrigada.
E a gente tem que lembrar que esse ano comemora-se 90 anos da Coluna Prestes, né?
Exato, do Levante, começou mesmo, né, 1924.
É.
E eu tô tendo um retorno muito bacana das crianças, inclusive, assim, pessoas que... O maior elogio que eu ouvi foi, assim, uma criança que tem 11 ou 12 anos de idade, né, acho que 11. E não lê nada, odeia ler, né? Os pais dizendo que, não lê nada, não gosta. E aí foram no lançamento, a criança estava junto, né? Miguel, até o nome do menino. E aí, na semana seguinte, a mãe chegou em casa do trabalho, o garoto estava com o livro, e ela perguntou, e aí, o que você está achando? Ele está lendo, né? Admirado. Falei, finalmente, foi ler o livro, né? E aí ele chegou e falou, mãe, é irado. Quer dizer, que melhor elogio você ouvir, né?
Uhum, é isso
mesmo. De uma criança que, pro seu livro, né? É isso, é irado.
Ele entrou na coluna.
Palavra melhor, né? Ou seja, gostou mesmo,
né? Ele virou um jaguncinho. Ele entrou na história, ele entrou pra coluna Prestes. Tá aí, vai fazer uma... Ele entrou na coluna Prestes.
Ah, o som tá baixo.
Esse menino, ele entrou na coluna Prestes, ele vai fazer uma revolução.
Exato.
Muito bom, Flávia, muito bom. Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho. Você pretende escrever outros, contando outros episódios ou outras lendas também da coluna Prestes?
Não, eu acho que a coluna, não. Eu acho que, de fato, esse livro, eu consegui condensar. Olha, foram 10 anos para realizar esse livro, para esse livro se tornar uma realidade. Eu já escrevi há 10 anos e fui aprimorando o texto, fui vendo outros materiais, selecionando as fotografias e demorei para escolher a ilustradora. Então, assim, foi muito bacana. Inclusive, a gente fez um sistema de crowdfunding na época, que é aquela chamada vaquinha eletrônica, né?
Sim.
Então, o livro tem na página inicial dele... Eu agradeço a todas as pessoas, na verdade eu fiz uma pré-venda do livro, né, arrecadei um dinheiro antes, porque um livro infantil, né, no Brasil, ainda, infelizmente ainda é uma coisa cara de se fazer, né, porque é colorido, né, papel custê, a gente tem ilustradora, né, tem um projeto gráfico sempre mais elaborado, né, não é um livro só de texto, né. E a pesquisa toda, as fotografias, tratamento de imagem. Então, de fato, eu precisava verba que eu não tinha, né, para publicar o livro, né?
Uhum.
E depois, no final, a parceria com a editora Escrita Fina, né? Então, a Lacre e a Escrita Fina, e a presença da Escrita Fina foi muito importante, inclusive, porque eles têm várias publicações de livros paradidáticos, né? Segue essa linha, né, de se lerem livros não só de ficção, né, enfim, ter esse teor didático, vamos dizer assim, né, e que é um prazer publicar um livro nesse estilo, que não é só uma ficção, né, um livro baseado numa história que, enfim, deve ser resgatada, né, é a primeira vez que é publicado algo nesse sentido sobre a coluna Prestes, né?
Que bacana,
não, né?
Que bacana,
Flávia.
Porque a maioria
de história para adultos, né? Não tem nada infantil ou infanto-juvenil, né?
É isso.
Ele é mais infanto, é um infantil, vamos dizer assim, que pega uma faixa etária. Eu digo que é um livro para todas as idades, né? Que
não, crianças não precisa de pensar.
E adultos de cabeça jovem. Mas, de fato, ele pega uma faixa etária, assim, de 6, 7 até 11, né? Então... Não é muito para criancinha pequenininha, 3, 4, 5 anos.
Flávia, né? Parabéns pelo trabalho, ficou muito bacana.
Obrigada.
E sucesso para os próximos, então, sobre outro assunto que você se empenha aí para fazer.
Obrigada, tá? Então, bom dia para todos vocês e adorei participar do programa. E leiam O Jaguncinho.
É isso mesmo, um grande abraço para você. O Jaguncinho, Lendas da Coluna Prestes. Editora
Obrigada.
Lacre. Um grande abraço. Beijo.
Tchau.
Conversei com a Flávia Portela, ela que é autora do livro, é designer, autora do livro Jaguncinho, Lendas da Coluna Prestes, livro lançado pela editora Lacre, editora Escrita Fina. Você pode conferir no site da editora, que é www.editoralacre.com.br.
Falando de livros.